E aí, pessoal, deixa eu até habilitar aqui o câmera agora tá bonitinho. E aí, pessoal, tá começando mais uma live aqui do TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Então, o tal com o like aqui também, então tá pronto, agora tá melhor, né, porque eu tô com a cara estourada aqui.
Ó, o teu áudio tá um pouco abafado, viu, Renato?
Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Melhorou agora?
Sim.
Pronto. Estamos começando mais uma live aqui do TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, para a gente poder fazer análise de Náutico 3, Novo Horizontino 1. Náutico venceu com gols de Pedro Vitor, é isso aí, gente. Mas venceu, é isso que importa. E também de Richard Franco, que marcou duas vezes para o Náutico nessa vitória tão importante que todo mundo estava esperando. E aí, graças ao bom Deus, o Náutico conseguiu vencer essa partida. A gente está começando a live agora para poder repercutir esse resultado. Estou aqui com o Matos e você, claro, pode se inscrever. Se você já está seguindo, vamos por parte, né? A gente, só para esclarecer, a gente não está no Twitter. Sexta-feira que vem a gente volta. E a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, também está na Twitch. Se você estiver na Twitch, você pode se inscrever no nosso perfil do TimoCast. Bota lá como inscrito e aí você vai passar a ser mais um parceiro aqui da Twitch, no TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Você pode também ser membro na Twitch, tem um valor lá específico, você pode se transformar em membro lá na...
Não, mas isso na Twitch ainda falta...
A gente ainda está fazendo, né?
Ser membro eu não sei, mas enfim, depois a gente faz uma propaganda melhor disso aí, Renato. Mas quem estiver então... na live, tem que se inscrever, não é que pode se inscrever, tem que se inscrever, a gente tem que passar de 1.000 hoje na Twitch, para que a gente continue aqui na Twitch, porque a gente tem algumas metas a cumprir na Twitch para poder ser uma plataforma a mais de fato, né? A gente fazer algumas configurações para poder se tornar membro, enfim. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas a gente precisa cumprir algumas metas. E para isso a gente tem que ter 1.000 inscritos aqui na Twitch. Então, tá com quantos agora? Tá com 200 e... chegando perto de 300 já, pessoas ao vivo. Então daqui a pouco a gente passa novamente esse recado, pedindo para que quem estiver chegando aqui na Twitch, quem não for inscrito, quem não tiver uma conta na Twitch, faça aí rapidamente aí a conta, é só alguns dados básicos e já se inscreve aqui no TimoCast.
Vamos embora, todo mundo ser membro aqui na Twitch, todo mundo se inscrever aqui na Twitch para a gente poder transmitir o conteúdo do TimoCast para mais uma plataforma e aí todo mundo vai estar podendo acompanhar o canal oficial do torcedor do Náutico. Vamos começar com a análise do jogo. O Náutico venceu o Novo Horizontino por 3-1. E tem um detalhe que é muito interessante, que é o seguinte. Eu estava lá na sede, a Tia tinha entrado no estádio, mas eu até comentei com o Cláudio, eu disse, porra, bicho, eu tô... são coisas místicas do futebol, claro. Não cabe uma análise, é só um comentário. Mas eu disse assim para Cláudio, estava próximo o Lucas Valério, também nosso membro do canal, disse, pô, bicho, tô achando o astral aqui na sede bom. O pessoal tá animado, a gente tá vendo pagode aqui, tá legal. Então, vamos ver se esse astral bom vai conspirar para o jogo. E, porra, 2 minutos, 6 minutos, e no final do primeiro tempo, terceiro gol. Então, assim, foi um jogo, Atos, onde eu posso dizer a você que, como um frequentador assíduo dos aflitos, eu me senti vendo um Náutico de 2006 jogando. Metendo um 3-0 no primeiro tempo, com autoridade, com tranquilidade, ainda mais, e construindo uma baita de uma vitória, hein, Atos?
Sim, sim. Essa foi a principal característica do jogo, foi a... Finalmente, parece que foi um... A gente lavou a alma hoje, mas antes disso,
foi.
Queria mostrar pro pessoal que tem umas fotos minhas circulando e a turma fica... Alguns brincando e alguns acham até que é mesmo, dizendo assim, ah, tá de rubro-negro. A minha camisa é azul escuro, então acho que aqui na câmera ficou melhor, porque na foto fica parecendo que é preto, mas a não ser que você seja daltônico, dá para ver aí que é um azul marinho, né? Então não é uma camisa rubro-negra, é uma camisa vermelha com... Vermelha quase laranja. Aqui na câmera tá parecendo laranja, mas na verdade ela é vermelha, com esse azul marinho. Mas, e sim, Renato, isso aí foi a principal característica. Eu falei isso assim que fez o 2-0 e o 3-0 também. Eu repeti para a pessoa que estava próxima a mim no jogo, falando que quanto tempo não fazia, né? Que a gente tinha uma vitória dessa encaminhada, tranquila.
Com autoridade, né?
Com autoridade. Assim, sem contar pernambucano, óbvio. Em jogo de Série B, em um jogo pesado, em jogo precisando 3 pontos, né? E a primeira sensação foi primeiro fazer um gol na frente, né? Porque acho que nessa série bem inteira, quantas vezes a gente não saiu atrás do placar? Eu perdi até as contas. Era sempre uma máxima do Náutico sair atrás do placar. E sair atrás do placar, geralmente tendo uma grande oportunidade de sair à frente pouco antes. Isso aconteceu em alguns jogos. Então, no jogo de hoje, a gente, além de sair à frente do placar, a gente amplia 2-0 e faz o 3-0, que naquele momento do 3-0 você já tinha uma certeza de que a vitória estava concretizada, né? A gente só precisava esperar o jogo ter o seu prosseguimento, que essa vitória ia vir naturalmente com 3-0 no placar. Então, acho que isso ajuda demais a virar uma chave no torcedor. Antes de ir para o jogo, eu postei no Twitter sobre a parcial de ingressos, né, ali por volta de 3 horas da tarde. Tinha 3 mil ingressos emitidos para a partida. E eu fiz uma constatação que o torcedor tinha dado uma largada. Quando eu falo torcedor, eu falo uma parte maior dela. Eu sei que tem gente que vai a todo jogo, mas o Náutico não tem só 4 mil pessoas, né? Então, o torcedor tinha dado uma largada e eu não queria nem discutir o motivo. Não estava culpando o torcedor por isso, não estava entrando no mérito de quem é o culpado e quem tem suas parcelas de culpa, estava só constatando. Largou, porque o Náutico fez 2 jogos seguidos em casa, precisando tanto desse abraço matemático. De novo, eu não vou entrar no mérito do que circula o torcedor tomar a decisão de não ir. Não estou entrando nesse mérito, não quero discutir isso. Mas é um fato, no outro jogo deu 4 mil e esse jogo estava se encaminhando ali à tarde para um jogo também de 4.500, que acabou sendo público, né? Salvo me engano, 4.600 pessoas. Então, quando o Náutico faz um jogo como esse, sem ser sofrido, sem ser dramático, de fato, trazendo a vitória e com alguns elementos até de plus na situação, que é o fato que o Náutico jogou muito bem.
Jogou bem, foi. Muito bem.
O Náutico criou uma confiança. Hoje, para a partida de hoje, o Náutico contratou um jogador chamado Confiança, que ele veio no primeiro gol. Assim que o Náutico faz o primeiro gol, entra um 12º jogador que a gente não via há muito tempo, que andava sumido do time do Náutico, que era a Confiança. Quando a Confiança entra nos jogadores, aí, meu amigo, tudo começa a fluir. Aí, logo em seguida, o Náutico fez o 2-0 e a gente viu que o time se espaçou em campo, a bola fluía nos lances de ataque, você viu o jogador dominando a bola, conseguindo encontrar o primeiro passe, o segundo passe também saía com fluidez, chegava no terceiro, já próximo à área, tinha opções, e ali o Náutico ia tentar construir uma nova jogada de gol. Quanto tempo a gente não vê isso? Até quando o Náutico venceu algum jogo, mesmo contra o Operário, não teve essa característica, contra o Brusque muito menos, nas finais, contra o Retrô, no segundo jogo, não foi o caso, não teve essa característica. Essa característica foi no jogo de hoje. No jogo de hoje a gente retomou algo que a gente viu por algumas vezes na Série B do ano passado. Então eu acho que isso chama muita atenção, isso bate lá no fundo do torcedor. Eu acho que pode até fazer alguns esquecerem, né, esse primeiro terço complicado de Série B que o Náutico teve e tentar se apegar ao que viu na partida de hoje, né? O Náutico envolvente, os jogadores querendo jogar bola, tem que ter um pouco de felicidade para poder fazer o futebol, né? Não pode ser uma coisa só mecânica, uma coisa só por obrigação. E quando o Náutico fez aquele 2-0 ali, você sentiu que os jogadores queriam jogar, queriam fazer jogadas, se sentiram com capacidade de executar as jogadas, e foi bonito de ver. Vitor Ferraz, dono do meio campo, o Jean Carlos se movimentando bem, soltando muito a bola, né? Na partida de hoje, o Franco jogando lá na frente, né? Tô vendo a maioria das pessoas citando o fato de eu ter dito que Franco deveria jogar mais à frente. A gente vai debater isso mais tarde, mas tem algumas pessoas aí também brincando aí. Fala de Franco agora, tal, porque eu pegava muito no pé dele, realmente, como primeiro volante. Eu não tinha nenhuma confiança em Franco.
Nem eu.
Quem assistiu os reacts aqui viu que nos DVDs de promoção do jogador, ele era um atacante, não fazia muito sentido, mas enfim, a gente vai debater isso mais à frente. Mas a gente já viu um Geovânio também jogando hoje, também muito participativo. A gente viu uma linha de defesa sólida, mesmo com a entrada do João Lucas jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então a gente viu um Náutico compacto, vai ser difícil a gente conseguir achar algum jogador que jogou mal. O próprio Djavan, fazer uma menção aqui a nosso amigo Antônio Botelho. Botelho chamou atenção no segundo tempo. Olha, fala de Djavan, o Djavan tá jogando muito.
Ele entrou no decorrer, né, quando o Ralf se machucou e aí conseguiu corresponder, né?
Sim, e eu vou aqui ser super sincero. Quando ele entrou, eu achei que a gente tinha um problema entrando em campo, né? Porque o ano de Djavan é muito ruim, é um ano que ele não conseguiu se achar. E a gente tem Ralf, que também não é um jogador que é um titular absoluto. Ele joga porque também não tem muita opção. Então é um jogador que também tem seus pecadilhos, mas quando o Ralf sai e entra o Djavan, eu fiquei preocupado por causa da fase de Djavan. E realmente ele jogou muito bem, inclusive ele conseguiu ocupar um espaço que o Ralf não estava conseguindo ocupar, porque mesmo quando o Náutico estava vencendo de 2-0, eu cheguei a rapidamente colocar no Twitter logo depois do segundo gol do Náutico que o jogo estava maravilhoso, o Náutico estava jogando muito bem, com confiança, porém tinha um detalhezinho ali na frente da zaga, estava um pouco desguarnecida. O Novo Horizonte não estava conseguindo ficar com essa bola na frente da defesa do Náutico, tipo, sem necessidade, né? O Náutico teria que evitar aquela situação, porque poderia dar uma chance ali do Novo Horizonte encostar no placar, e na entrada do Djavan isso acabou. Então, depois que o Djavan entrou, note que o Novo Horizonte teve muito menos oportunidades do que quando estava 2-0 para o Náutico, com o Ralf em campo. Então, essa menção aí para Antônio Botelho, que fez essa lembrança muito justa, por sinal, de uma boa partida de Djavan. Mas, enfim, Renato, eu acho que o que fica mais é isso, que é uma oportunidade única que o Náutico tem de trazer o torcedor para perto de si, para trazer de volta aos jogos, trazer para os aflitos, fazer que o torcedor tenha vontade de ir para campo, né? Porque eu acho que, na verdade, vontade é o maior fator. Muita gente fica discutindo por que é que a torcida não está indo a campo e como fazer para levar ela. Talvez não tenha solução. Talvez não seja preço de ingresso, mas em algum momento pode ter sido hoje, mas não. Talvez não seja não só a questão da campanha, porque, veja, a campanha não quer dizer tudo. Mas a postura do time, a postura do clube, de forma até institucional, com tantos problemas que aconteceu, o caso do Vasco, por exemplo, foi tirando a motivação do torcedor. E no jogo de hoje, a gente vê o Náutico jogando ali como um carrossel, indo para cima, atropelando o adversário. Isso aí mexe com o torcedor. Acaba mexendo. Então eu acho que mais do que os três pontos, mais do que você passar
mexeu uma rodada... Mexeu com o brilho do torcedor, né?
Mexeu. Mas mais do que você passar uma rodada de fato fora da zona de rebaixamento, eu acho que o grande ganho que o Náutico teve hoje é essa possibilidade de trazer o torcedor. Porque talvez uma vitória só não fosse suficiente para trazer o torcedor. Agora, uma vitória, além de elástica, com o time de fato jogando muito bem, não vai ter nenhum torcedor do Náutico hoje que vai achar que, ah, não, o Náutico ganhou de 3-1, mas não jogou tão bem, tipo, foi um jogo atípico. Não, ele sabe que o Náutico jogou muito hoje. Ele sabe que
naquele jogo.
E tem a confiança que se o Náutico jogar assim, vai ser muito difícil ser batido nos aflitos.
Não é aquele jogo, Atos, que a gente tipo diz assim, porra, venceu, mas venceu jogando mal, venceu na cagada. Nada do tipo. Quando acabou o jogo, eu coloquei até no Twitter o seguinte, como é bom sentir o estádio dos aflitos sendo o estádio dos aflitos. Eu fiz uma referência a 2006, porque assim, quando começou o jogo, o Náutico começou sufocando, já deixou o primeiro gol, e ainda que não tivesse marcado aquele primeiro gol, mas a postura do time, a gente observava que assim, estava se mostrando como aquele time que quer mostrar, olha, você chegou no lugar que é inóspito, assim, hostil para você, adversário. Diferente de outros jogos, que a gente observava que o Náutico começava com a pressão inicial, e depois, talvez, dos 15 primeiros minutos, a gente observava aquele recuo, a perda de espaço e o gol em uma bola besta que o Náutico tomava. Não, dessa vez não. Dessa vez o Náutico chegou, botou para cima, pressionou e já chegou no primeiro gol muito rápido. talvez até para uma bobeira da defesa do Novo Horizontino. É, e o segundo gol, também com a bola bem trabalhada, com um bom lançamento que foi dado para que foi dado para o Pedro Vitor, né? Pô, foi excelente, gente, pelo amor de Deus. E a atmosfera, por mais que estivesse um público pequeno, a gente observava que o torcedor que estava lá, ele chegou com um sentimento de um pouco mais de confiança. E assim se correspondeu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito precavido em relação à confiança. Mas, tirando como parâmetro o desempenho do Náutico hoje, isso me leva a crer que se o Náutico mantiver esse desempenho, pelo menos dentro de casa, a gente, ao menos, não corre risco de cair. Esse, para mim, é o primeiro objetivo. Se quiser pensar em alguma outra coisa, eu passaria a pensar depois que o time fosse reforçado. Fala aí, Atos.
Vou colocar aqui a mensagem do... Aquele que tá com o Barreto Marcos, né? É o nosso amigo Nazi, que ele falou aqui, leve Mariana no próximo jogo, acho. A filha dele, que nos últimos jogos, esse ano, parece que foi a primeira vez que foi, e na hora que chegou lá, acabou sendo pé quente, né? Eu até brinquei com ele, dizendo que a torcida do Náutico tá tão carente e tão necessitada de vitórias, que se a torcida descobrir essa informação, vai ter que obrigar o Nazi a levar a filha a todo jogo.
Nós temos 421 dispositivos agora conectados. Tem gente no Facebook, tem gente na Twitch, tem gente também no YouTube. E aí você espalha, gente. Passa nos grupos de WhatsApp, porque teve muita gente que não soube, né? Que rolou essa sacanagem, né, no YouTube. O pessoal baniu a gente por uma artimanha, né, da Federação Pernambucana. E aí a gente vai voltar na sexta-feira que vem. Volta normalmente no YouTube, mas a gente vai manter as lives aqui também na Twitch, porque a gente percebeu que o pessoal gosta. A gente vai manter no YouTube também, aqui na Twitch, para o pessoal poder acompanhar o podcast oficial do torcedor do Náutico. Então, compartilha aí para a gente poder repercutir esse resultado do Náutico vencendo o Novo Horizontino por 3-1. Analisando em relação ao jogo, né, Atos, Geovânio, ele já ganhou a vaga dele de titular, ele está ali porque não tem outra peça, como que é?
Não, caso, assim, óbvio que o sarrafo de ataque do Náutico é uma coisa grotesca. É lá no chão mesmo. Então, o Franco, ele começou a jogar mais avançado. Apesar que o Franco, ele não é o centroavante. Ele é um jogador de movimentação, né? Ele está sendo utilizado dessa forma. Eu até estava pensando sobre isso. Que eu pensei, pô, o Franco está jogando com movimentação, onde por muito tempo do jogo ele fica no ataque. Imagina se ele fosse atacante de fato. Não, vamos agora utilizar Franco de fato como atacante, sem imaginar ele numa recomposição e tal, como ele acaba fazendo. Eu nem acho que é necessário mais, porque já está dando certo do jeito que está. Então, não precisa nem fazer esse teste. Mas para poder chegar a se fazer esse teste, Renato, o sarrafo do ataque do Náutico teve que ir lá para baixo, porque senão ele nunca ia ser testado. Vou até falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco, quando a gente for falar de Franco, sobre a dificuldade de um time testar um jogador em outra posição. Não é uma coisa comum, é uma coisa muito rara, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas é por o ataque do Náutico ter esse sarrafo tão baixo que ele chegou ao ponto de ser testado e acabou que ele rendeu, né? No caso do Geovânio é parecido. Não é questão de pô, será que ele está jogando porque não tem outra opção? Não é o caso, ele vai jogar de todo jeito. Ou, por exemplo, eu tenho um certo bode de um pouco de desesperança que, obviamente, que com o passar dos jogos ela pode ir se desgastando. Essa falta de esperança que eu tenha em Geovânio não é por causa da qualidade do jogador, é por causa de uma sequência. Eu acho que sequência é algo que é crucial para ele. Ele ter capacidade de ter uma sequência. E então, dado o ataque do Náutico, ele vai estar disponível como melhor opção o tempo todo. Até Cláudio, brincando, falou assim, pô, ontem no pré-jogo ele disse, pô, por mim, Geovânio joga titular. E eu disse, Cláudio, e se estourar o jogador? Ele disse, pronto, tem essa questão, né? Isso aí que vai ser uma preocupação. Porém, pela qualidade, eu coloco. Se não tiver nenhum problema físico, eu coloco. Então é exatamente isso. Que bom que a gente conseguiu fazer 3-0, que conseguiu dar uma poupada no jogador. Estava muito preocupado com a entrada de Geovânio hoje. Porque o jogo passado, vamos recapitular, vamos voltar mais, não só no jogo passado. Geovânio chega e vem a notícia que ele só ia jogar na janela. porque ele tinha que realizar toda uma preparação para poder ficar bem fisicamente, para poder começar a jogar. Só que o Náutico, nesse desespero, na zona de rebaixamento, e principalmente com escassez de atacantes, de rendimento e até dos próprios jogadores, né, que acabaram se machucando, o Náutico teve que utilizar ele. Então ele teve a estreia, jogou 15 minutos ali, depois ele jogou como titular no jogo passado, quarta-feira. Agora, foi um jogo com campo muito pesado. Muito pesado. Ele jogou, acho que 75 minutos, 70 minutos, se não me engano. E aonde foi muito desgastante para ele. Quem acompanhou o jogo viu que no segundo tempo o Giovani estava com a língua para fora. Então, era um risco para o jogo de hoje. E isso me deixava bastante preocupado. Porque depois que coloca e o jogador estoura, aí vem toda aquela discussão. Não foi planejado esse início dos jogos de Giovani e tal, e aconteceu novamente uma contusão. Então, isso foi algo que me preocupou a partida de hoje. Que bom que a gente fez 3-0 e Giovani não precisou jogar um minuto a mais do que um tempo. Ele jogou só o primeiro tempo, o Náutico venceu por 3-0, no segundo tempo ele foi substituído. Então, eu acho que para o jogo de hoje, 45 minutos foi o ideal para Giovani. Foi o ideal. E a gente vai ver aí como é que vai ser para o próximo jogo ali. Mas espero que tenha-se um pouco de calma com o jogador. Porque eu acho que a principal situação dele é a questão da sequência. E de uma sequência dosada. Porque qualidade técnica, diferente do que a gente tem, né, no elenco, e até da Série B, ele tem. Isso aí, é só ver como ele pega na bola que você vê que é diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da dosagem da entrada dele nos jogos.
Vamos ver como é que vai ser na sequência, né? Tem uma partida contra o Grêmio pela frente. E é claro, né, a gente tem que abordar isso aqui, não tem como a gente fugir disso, que é a questão de Jean Carlos. Teve uma cena, que, pô, essa cena me pegou um bocado, véio, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que estão acompanhando aqui a live, que foi Jean Carlos na saída do gramado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Que é ele aqui na frente de um bocado de criança. Vai sair, é foda. Isso me pega demais, velho. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, vai agora. Olha só a criancinha, ô, meu Deus. Pô, bicho, isso aí, velho. Pô, isso aí me quebra, velho. Isso aí me quebra completamente, velho. Deu pra ver aí, não foi, antes? Deu pra todo mundo ver aí? Deu. Pô, isso aí me quebra completamente. Porque, assim, o conceito de ídolo, ele tem várias nuances, né? Assim, o pessoal, pra poder medir isso, o pessoal fala de títulos, de números pelo clube. Mas a gente também precisa ver, além disso, de títulos, de números, a gente precisa ver a referência. O quanto que ele é referência no clube. Quando a gente vê uma menina pequena desse jeito, olhando para Jean Carlos e pedindo até um beijo do ídolo, a gente entende que o nível de referência de Jean Carlos, ele é muito maior que até o que eu posso dimensionar. Hoje a gente observou lá na Central que havia uma expectativa muito grande por parte do torcedor, assim, aquele sentimento de tensão e gratidão ao mesmo tempo, o pessoal falando fica Jean, agradecendo e tudo mais, mas o pessoal tá naquela situação, aquela sensação. Eu falo desde o começo do ano aqui no Timbucast, assim, pô, tomara que venda por 10 milhões, Jean Carlos e tudo mais. Mas, assim, isso não significa, obviamente, que numa eventual venda não vai ser sentido. Óbvio que vai ser sentido, porque somos humanos e há um sentimento de clube, naturalmente, o que a gente enxerga toda a trajetória de Jean Carlos pelo Náutico. E hoje, Atos, ele foi bem, não foi?
Não, jogou bem, e ele jogou numa característica que ele, pelo menos esse ano, eu não consigo lembrar muito bem de algum jogo que ele tinha jogado parecido com hoje, porque nos últimos jogos, o Náutico sempre precisando de resultado, você sentia o Jean Carlos muito pilhado, então ele estava sempre buscando uma finalização a qualquer custo, tentando sair da marcação, às vezes ele estava caindo muito pelos lados, onde não é o lugar dele, porque ele não tem muito essa característica do um contra um, sabe? Ele não é bem, né, em situações como essa. E por uma vontade de tentar resolver, ele acabava caindo em situações onde ele não é melhor utilizado. Eu acho que no jogo de hoje, pelo Náutico ter funcionado como completo, por um Vitor Ferraz controlando esse meio campo com o Náutico à frente do placar, que foi algo que a gente ainda não tinha visto esse ano. Então, o Vitor Ferraz, ele dando esse controle do meio campo, deixou o Jean Carlos muito à vontade. Então, o Jean Carlos trabalhou muito com movimentação, fez uma partida muito boa, uma partida tática, inclusive, muito boa. Enfim, pelo que tá sendo colocado aí, é muito provável uma saída, né? Tinha um clima nos aflitos de despedida, a torcida por algumas vezes gritou "Fica Jean", acho que escutei pelo menos umas duas vezes.
Foi.
Eu escutei o "Fica Jean", e isso não é à toa, né? O Globo Esporte fez a matéria, o NE45 fez matéria, a gente recebeu também informações. Não é algo 100% certo, porque ainda não está definido valores, né? Mas, enfim, parece que o caminho tende a ser esse. E é o que eu falei no pré-jogo de ontem, eu repito agora, que um ídolo, ele só é mensurado o tamanho dele quando ele sai do clube. Parece um pouco estranho isso, mas isso acaba acontecendo. Então, eu sempre disse assim, olha, Jean Carlos, muita gente considera ele ídolo, mas a gente não sabe o tamanho dele, por exemplo. O tamanho dele em comparação a outros ídolos do Náutico, como o Cook. Qual é o tamanho dele em relação a Cook? A gente só vai saber quando ele sair. Porque o luto, a viuvez, que existe no futebol, a gente não pode negar isso. Eu até brinquei uma torcedora ontem do Náutico. Uma hora depois das notícias que saíram sobre o Jean Carlos, ele botou assim: gente, vocês torcem pelo Náutico ou pro Jean Carlos? Aí eu disse, porra, uma hora só de luto... Ela já postou isso. Eu tô aguentando o luto de Netinho, que não jogava porcaria nenhuma há 14 anos, pô. 14 não, mais, né? 16, né, Renato?
Vamos botar 16 anos.
16 anos que eu vejo viúvas de Netinho, e Netinho não jogava nada. Quer dizer, tem uma turma que gosta dele. Eu não gostava. Enfim, pô, uma hora eu não pude colocar meu luto em torno de Jean. E é melhor se acostumar, porque, na verdade, esse luto... Se concretizar a saída de Jean, vai durar muito, muito. Vai ser muito forte. E é nesse luto, nessa saudade, nessa viuvez, né? Na brincadeira do futebol se chama de viuvez, é que vai ficar claro qual é o tamanho de Jean Carlos. O tamanho de Jean Carlos ainda não está definido. Ele vai ficar definido quando o torcedor sentir a dor da falta dele, junto com a esperança dele um dia voltar, caso ele saia. Né?
Agora, Atos, a minha preocupação, claro, é a saída de Jean Carlos, a iminente saída de Jean Carlos. Eu não vou nem falar em questão financeira, porque o Náutico está ainda negociando, né? A gente sabe que o Náutico tem aquela questão de negociação, Estegal, né, do Irã. Ele fez aquela proposta de $600 mil, o Náutico parece que pediu 1,5 milhão, e aí a gente vai ver o que é que vai se concretizar ao final. Mas a minha preocupação é parte de dois pontos, né? A reposição, o que é que o Náutico vai fazer para repor. E se, além dessa tentativa de reposição, se há peça no mercado disponível para isso. Eu não vou querer aqui entrar no mérito de pô, a perda de Jean Carlos, porque é você querer mexer em situações que tocam muito o torcedor, que é o título da Série C. Eu não vou nem falar do título, porque o título foi menor que o acesso, que foi aquele jogo contra o Paysandu, e ele fez um dos gols, né? O gol de pênalti aos 50. Fora quando a chegada dele, ele jogou muita bola, né? O ano de 2020, que ele foi muito bem. 2021, que ele comeu a bola. E esse ano de 2022, que talvez ele não esteja no melhor dos anos, mas Jean Carlos é Jean Carlos. Eu não quero entrar nesse mérito do tamanho do jogador, mas eu quero entrar no mérito da reposição. O que fazer? E se tem peça assim no mercado, Atos?
Esse é um ponto importante, Renato. E eu acho que para você ter a melhor solução, respondendo a você, não tem. Não tem reposição. Não tem. E é um ponto importante, porque quanto mais rápido quem vai tomar a decisão, no caso, a diretoria, entender isso, melhor talvez seja a solução, o remédio para o problema. Porque você tem que saber que não existe reposição. Você não pode encarar isso como, ah, agora eu perdi Jean Carlos, mesmo que tenha dinheiro, não importa. Agora eu vou atrás de um substituto. Não tem. Não existe substituto de Jean Carlos. Se você for procurar um substituto para Jean Carlos, você vai falhar miseravelmente. Você tem que encontrar soluções para poder remediar a situação. Então você vai pensar de qual forma? Ah, não, eu vou trazer um jogador aqui que ele não vai ser 30% de Jean Carlos, mas eu vou compensar com um bom ponta, um bom jogador de lado ou um bom centroavante. Então é assim que você tem que trabalhar. Eu vou trazer mais um volante aqui para ser um titular absoluto na primeira volância para jogar ao lado de Vitor Ferraz. Eu vou trazer um zagueiro experiente para essa formação de Roberto Fernandes que vem encaixando para poder ter a confiança total, porque a formação de Roberto com três zagueiros foi mais na base da formação do que dos nomes, sabe? O Náutico não foi para três zagueiros porque tem três belos zagueiros no elenco. Ah, não, vamos aproveitar que a gente tem três zagueiros aqui que ninguém sabe nem qual é o titular dos três, tal. Sempre escolhe dois, fica um no banco, a gente vai aproveitar e vai fazer três zagueiros. Não, não foi o caso, não. Foi uma questão de mudança para poder sair do pragmatismo que o Náutico estava se colocando. Então, você traz um zagueiro a mais para poder dar essa confiança, para de fato você dizer, pô, eu jogo com três zagueiros e tem aqui alguns zagueiros, de fato, de um nível interessante. Então você tem que procurar essas soluções, porque para você ir no mercado atrás de um substituto para Jean Carlos, você vai falhar miseravelmente. Não tem.
Eu tô vendo aqui, sabe o que, Atos? Eu tô vendo aqui o comentário de... Eu vou dizer a você aqui, porque eu tava... Roberto Alves, nosso querido amigo dramático, Roberto Alves, dizendo que é inacreditável, Atos foi evidente até nisso. Richard Franco é centroavante. Eu não tenho o que discutir, né, velho?
Centroavante, mas veja só, às vezes essas questões são... A gente entrou em Richard Franco já?
Não, vamos fazer o seguinte, antes de Richard Franco. Voz do torcedor. Vamos para a voz do torcedor. Vamos ver se a gente consegue aqui ir para a voz do torcedor. Não deu. Daqui a pouquinho a gente vai para a voz do torcedor. Eu queria que você falasse, então. Vamos aproveitar, então. Vamos falar sobre Richard Franco sendo centroavante.
Vamos lá. Dois pontos. Torcedor aqui já acompanha, né? Quem é telespectador do Timbu Cast já acompanha há muito tempo, sabe tudo que foi falado, sabe que eu fui crítico da contratação, não gostava dele funcionando como volante e acreditava que ele poderia ser deslocado para a posição mais à frente, porque ele próximo ao gol ele é muito perigoso, ele tem corpo para proteger a bola, algo que o nosso ataque passou longe. Então, não preciso me repetir nisso. Mas aí pergunta, como é que você chegou a essa conclusão? Na verdade, é até um pouco fácil. Quem assistiu o react de Richard Franco, feito por Chapo aqui no programa, já tinha essa noção. O react de Richard Franco, ele joga de atacante o vídeo inteiro. A percepção que eu tinha de Richard Franco era no CSA. No CSA, ele jogou de volante. E eu não gostava. Jogou muito mal. Não é o que eu penso sobre o volante. Ele poderia até funcionar numa característica de volante que não é adaptada ao Brasil, que é o estilo europeu, que não tanto europeu, mas italiano, que o segundo volante acaba jogando atrás do primeiro volante, que ele começa armando o jogo. Pirlo é um exemplo. Mas é muito difícil você adaptar isso ao Brasil. Eu acho que o time de Hélio dos Anjos tentou fazer isso com Trindade, mas Trindade não era o perfil do jogador. E quando, nesse ano, a gente fez isso com o Richard Franco, a gente não tinha o ganho na saída de bola, muito congestionado, a linha de defesa do Náutico, isso não deu certo, e a gente tinha perdia muito na parte defensiva, porque ele não guardava a posição, porque ele já gostava de dar essas esticadas para o ataque. Então, como volante, para mim, era um caso perdido. Acho que o Náutico teve muita dificuldade no começo do ano, não só pelo rendimento dele, mas porque foi colocado nele a maior parte do investimento para a posição. Por isso que a gente passou um ano assim com jogadores como Djavan, que era um remanescente. Quando foi no mercado, teve que trazer um Ralf meio que encostado ali de empréstimo do Atlético Mineiro, mas tipo, ter de fato verba para ir investir no mercado, a gente não tinha e não foi planejado para isso. Porque se imaginou o meio campo, uma volância do Náutico com o Franco e com o Haldner. E Franco não era esse jogador. E voltando
para... E parece que está resolvendo em outro setor, né?
Sim, e voltando para o React de Chapo, o React de Chapo, que era Franco, na maioria dos jogos ele atuando fora do Brasil, cara, atacante, velho. Atacante em todas as posições do ataque, tá? Em todas as posições. Como jogador que joga um pouco mais pelo lado, com muita movimentação, quase como 9 também, e muito com uma posição que é muito característica do futebol sul-americano, muito praticado no Paraguai, muito praticado na Argentina, muito praticado no Uruguai, que é o famoso segundo atacante, numa característica bem peculiar, que ele é quase como... Ele joga atrás do centroavante. Paiva é um exemplo claro disso, sabe? Aquele jogador que o Náutico tentou contratar no começo do ano.
De maior movimentação, né?
Aquele jogador que não, acabou não vindo, que tinha as armas lá tatuadas. Qual o nome dele? Eu sempre esqueço o nome daquele jogador.
Ortega
é dessa posição. Eu também critiquei muito a contratação do Ortega, porque, na verdade, no Brasil, não se usa muito a figura desse jogador. Agora o Náutico está jogando dessa forma. Então esse jogador... O Náutico todo ano traz 2-3 jogadores para essa posição. Léo Passos também é isso. Léo Passos também é isso. E a maioria dos jogadores sul-americanos que o Náutico contrata de meio campo ataque são dessa posição. É o jogador que ele joga por trás do centroavante. O centroavante, ele estica o campo, levando os zagueiros com ele mais próximo do gol. E no espaço que fica vazio, deixado ali com a movimentação do centroavante, esse jogador atua. Então esse jogador costuma a finalizar muito, porque quando ele finaliza ele tem espaço, tanto na entrada da área como dentro da área. E esse jogador, ele acaba fazendo muito gol de rebote, por exemplo. É um jogador que é difícil de ser marcado. Geralmente o time não marca ele. O time vai marcar o centroavante, o time vai marcar o jogador de beirada. Não marca esse jogador que está jogando por trás do centroavante. Então é um jogador que sempre tem muito espaço.
Ele tem mais liberdade, exato.
E a gente via o Franco, quando passava pouco tempo no ataque, o pouco tempo que ele estava lá, ele sempre era muito oportunista, ficava sempre essa imagem de oportunismo. Mas não é só oportunismo, é porque ele está procurando aquilo. Não é que sobra para ele assim do nada. Ele está se colocando de uma forma para poder pegar essa sobra. O jogo de hoje, o primeiro gol foi isso. Então eu acho que o Náutico agora está jogando dessa forma, com jogadores de movimentação no ataque.
Mãe, vou parar aqui agora. Deixa eu ver se consigo parar aqui.
Tá jogando com esses jogadores de movimentação, né? No caso, hoje, a gente pode dizer que jogou com Giovani e Franco e Jean Carlos. O Franco e Jean Carlos alternam muito, porque em alguns posicionamentos de defesa, o Franco acaba ficando atrás do Jean Carlos. O Jean Carlos fica um pouco mais adiantado. Mas em outros momentos, e muitos deles de ataque, o Franco se posiciona lá na frente, inverte com o Giovani. Não vai ser incomum você ver Franco como sendo um jogador mais adiantado. Fora que ele vai ter mais uma liberdade em jogadas de bola parada, em jogadas que inicia na bola parada, mas depois o Náutico pega um rebote e ele permanece dentro da área, procurando esses espaços para poder ser oportunista. Não vai ficar preocupado em, poxa, o Náutico recuperou a bola, mas eu tenho que ir lá atrás, cobrir a cabeça de área. Agora não, agora ele fica. Agora ele tem a segurança de que ele não tem essa necessidade de voltar. Então, é uma formação que apareceu, acho que Roberto Fernandes foi um pouco iluminado nisso, que quando colocou 3 zagueiros, não só a questão da segurança para defensiva, que o Náutico teve um ganho, o Náutico corrigiu alguns problemas, o Náutico deu oportunidade de Vitor Ferraz trabalhar melhor no meio-campo, que Roberto não colocava antes, talvez por uma questão tática, talvez o volante no 4-3-3 precisava ser mais pegador, e agora com esses 3 zagueiros, ele de fato consegue utilizar o Vitor Ferraz nessa posição, e também deu essa oportunidade de utilizar o Franco chegando mais na frente. E ainda sem citar a questão das alas, né? O Tássio, que não fez um jogo hoje que seja destaque, mas ele está se conseguindo
minimizar... Também não comprometeu.
É, tá se conseguindo minimizar os momentos que ele compromete, sabe? Porque ele era um jogador que ele estava comprometendo demais. Se a gente for pegar algumas derrotas do Náutico aí, sempre tem uma participação elevada de Tássio. Então, nessa formação com três zagueiros, não que ele esteja jogando bem, não é o caso. É um jogador da base, um jogador que eu tinha um carinho muito grande pelo final da temporada passada, mas não é o caso. Ele não está rendendo bem, mas foi mitigado um pouco desse comprometimento dele nos jogos. E foi os três zagueiros. Os três zagueiros acabou dando muito benefício para esse time do Náutico.
Vamos para a voz do torcedor, saber o que é que o torcedor achou dessa vitória.
Vencemos e vamos com a voz do torcedor. Como é seu nome?
Rafael.
Tua opinião sobre o jogo?
Foi só. Graças a Deus, nós mostramos o futebol que era para ter mostrado há muito tempo. E foi tudo perfeito. Nós jogou, ganhou e convenceu.
Hoje deu para se sentir naquele caldeirão de 2006.
Com certeza. Nós perdeu 4 pontos sem ter ninguém saber por quê. E o Náutico, o futebol que mostrou hoje, era para estar lá em cima na tabela.
É verdade. Olha só, o pessoal aqui agradecendo. Aqui tem a questão de Jean Carlos, né? Porque Jean Carlos pode se ir embora do nada.
Fica Jean.
Chega nos torcedores aqui. Teu nome, meu amigo?
Marcelo.
Diga aí sua opinião sobre o jogo.
É bom demais.
Ei, rapidinho. Se sentiu em 2006? Tá aí a opinião do torcedor. Meu amigo, como é teu nome?
Lucas
Alberto. O que tu achou do jogo de hoje?
Eu achei que é um espanco do Náutico, com esse time pequeno aí. Nunca vi na minha vida, meu amigo.
O pessoal tá tudo agradecendo a Jean Carlos, porque existe essa possibilidade dele ir embora, né? Por isso que acontece essa questão. Ô, amigo, repetindo assim, sobre a análise do jogo. Roberto Fernandes encontrou o time.
Realmente que sim. Eu acho que agora com o Jean Carlos, com esse rumor que ele vai sair, eu acho que vai ser uma perda muito grande. Mas eu acho que o problema não é o Roberto Fernandes, eu acho que o elenco também não ajuda. Mas o técnico tá tirando o leite da pedra e
perfeito. O problema não é ele. Valeu, meu velho. Teu nome, meu amigo?
Hoje o Náutico jogou que nem Náutico, porra! Isso aí é o Náutico!
Fez valer os aflitos!
Fez valer os aflitos! Eu quero live hoje, Atos, até meia-noite, porra!
É na Twitch hoje!
A cerveja tá bruta, porra!
Teu nome, meu amigo?
Adriel.
E aí, Adriel, o que tu achou?
Primeiro tempo sensacional. Segundo tempo, que tava cansado.
Foi administrando, né? Administrou.
Administrou o resultado. Se continuar assim, a gente começa a sonhar com um acesso.
Dá pra melhorar. Vamos pro outro. E aí, teu amigo?
Opa, Renato. Beleza? Gostei do jogo aí, né? Enfim, ele acertou o time. Com a Richard Franco mais centralizado. E até saiu do ataque, né? A gente tava com esse problema aí no centroavante. Já ajudou, né? Pra hoje. E também jogou na linha, fazendo uma ponta. Foi excepcional o jogo, pô.
Valeu, meu velho.
Jogos em casa, assim, desse jeito. Fora também, né?
Simbora, fazer valer o caldeirão. E aí, minha amiga, como é seu nome?
Ana Virgínia.
Dona Ana.
Muito rápido e simples. Náutico, eu te amo.
Coisa linda, velho. Coisa linda. E Jean Carlos?
Ai, vou sentir saudade. Vai fazer o quê, né? Vai procurar o melhor.
Vamos torcer pra ele ficar?
Sei não, viu?
É difícil.
Jean, fica com a gente.
Camisa 10 da história do Clube Náutico Caparibe.
Tem que ficar,
mas infelizmente eu acho que ele não vai ficar.
E o jogo hoje?
Maravilhoso. Vitória top.
Uma vitória convincente.
Convincente. A 3 pontos do Sport. Vamos passar logo e a briga começa a ser pra subir agora, viu?
Maravilha. É teu nome?
Júlio.
Valeu, Júlio. Companhia Tribune Feira de Miguelinho. É isso aí, velho. Obrigado, velho, pela participação. É isso, gente. Voz do torcedor aqui no Tribucast.
Tá no mudo,
Renato. Pessoal, a voz do TimbuCast. O torcedor, ele é aquela coisa, né, Atos? Assim, uma vitória como essa de hoje, não tem como você não ficar um pouquinho entusiasmado, né? Pelo menos em garantir resultado dentro de casa, né? Porque se o Náutico mantiver esse tipo de desempenho jogando nos aflitos, a gente não tem preocupação. A gente livra de qualquer perigo. Eu não estou falando de almejar voos mais altos, não. Eu estou contando com terminar esse ano, pelo menos, garantido na Série B.
É, confiança, pô, confiança. A gente... Veja, tem alguns times no campeonato que são times duros. O torcedor entende de futebol. O torcedor sabe que se o Náutico vai pegar um Grêmio, se o Náutico pegar o Cruzeiro, se o Náutico pegar o próprio Sport, se o Náutico pegar o Vasco, que vai ter dificuldade jogando, mesmo que jogue nos aflitos, não é uma vitória correta. Você vai lutar pela vitória, mas não é uma vitória certa, não é uma vitória que vai vir automaticamente. Porém, o torcedor também sabe que contra alguns times, vários que tem nessa Série B, seja pela fase do time, ou seja por uma certa falta de expressão, de tradição do time, que o Náutico tem que se fazer valer, né? Então, jogo como Novo Horizontino, Brusque, Operário, Londrina, sei lá, um monte de jogo, Guarani, pela fase do Guarani, o torcedor sabe que o Náutico tem que ir pro jogo e tem que vencer, pô. Então, há muito tempo que o torcedor do Náutico tinha perdido essa confiança de ir para os aflitos e saber, pô, hoje a tendência é de uma vitória. Futebol pode acontecer, a depender do jogo, de como o jogo desenrola, pode não vir a vitória, mas ele vai confiante que vai conseguir conquistar os 3 pontos. E isso tinha se perdido, eu acho que no jogo de hoje trouxe um pouco, talvez ele, assim, um próximo jogo nos aflitos, isso se repetindo, aí talvez o torcedor, de fato, creia que a chave foi virada nesse sentido. Mas, para mim, isso foi muito importante. Uma pena que talvez isso seja um pouco diminuído com a possível saída de Jean Carlos. Porque eu acho que se hoje não tivesse nada em relação a Jean Carlos, o torcedor ia se apegar a essa atuação de hoje e ia ter muitos do... Acho que foi Bruno que falou ali por último, já acreditando em acesso, porque o torcedor pode sonhar, pô. Ah, tem que ganhar 15 jogos em 20. Bobagem, pô. O torcedor, isso é bobagem. Ele já começa a acreditar numa vitória contra o Grêmio, numa bola parada, conseguindo segurar o Grêmio e tal, fazendo a torcida do Grêmio jogar contra o time, depois que segurar o resultado, que sair na frente. Enfim, o torcedor tem uma facilidade muito grande de imaginar todos os cenários favoráveis. Mas ele precisa de algum incentivo, né? E hoje o time deu esse incentivo ao torcedor. Vamos ver se vai continuar.
É aquela questão, né? Assim, a gente tinha falado na última live, inclusive você utilizou um termo muito bom, acho que foi aquela questão da letargia, né? Do porquê do torcedor estar numa letargia. E por mais que, por exemplo, o marketing fizesse uma promoção, por mais que a gente aqui dissesse, não, é importante ir, por mais que o Náutico colocasse no Twitter que deveria ir e tudo mais, mas o torcedor ele estava numa letargia e era um reflexo de um bocado de merda, né, que a diretoria tinha feito ao longo desse ano. Pois bem, a única maneira que se tem de apagar ou talvez amenizar, né, esse trabalho ruim que foi feito pela diretoria de futebol, pela gestão de futebol, é bola na rede. É bola no gol, é a bola entrando, é resultado bom saindo, para que o torcedor ele se sinta numa espécie de atmosfera de um clube que está meio que buscando uma recuperação. Não, eu torço por um time que eu tô sem ir para jogo. Mas de repente eu vejo ele sinalizando uma recuperação, e aí eu disse, não, vou para poder apoiar. E aí, mais uma vez, inclusive, eu excluo meu perfil desse tipo de universo de torcedor, porque eu vou para jogo por hábito. Então é por um vício, é como ir jogar dominó na esquina. Então eu não consigo me encaixar nesse contexto. Para o torcedor, no geral, tem que ter resultado de fato. Resultado, desempenho, mostrar que há um trabalho. E quando você tem um resultado ruim e você olha o elenco cheio de problema, você fica realmente desmotivado. Então, vamos ver se nessa vitória de hoje, né, vai ter esse próximo jogo. Acho que é contra o Grêmio, né? O próximo, né?
Contra o Grêmio.
Que é difícil. De repente, se a gente conseguir alguma pontuação lá, se a situação melhora para esse jogo da volta. O Atos, nessa entrevista de Jean Carlos, ele até se emocionou, né, conversando com Sabrina. Ele disse que não tinha nada concretizado, mas ele deixou muito claro que é o que todo mundo já sabe, né, que tem essa proposta do Irã para ele sair, não é?
A situação de Jean Carlos, ela, assim, eu vou ser super sincero, eu sei que está no momento aí que ele pode sair, mas é um assunto meio delicado, é um assunto que a gente tende a deixar para trás, mas é um fato relevante para mim, e a gente tem que comentar aqui rapidamente que tudo que aconteceu naquele jogo contra o Retrô, com a Débora Cecília, ela tem um certo peso nessa decisão, não só do jogador, como até do clube. Veja, em outras vezes o clube já bateu o pé e disse que não vendia. Não vou vender, porque eu quero o Jean Carlos até o final do contrato, tal, ou até, ou pelo menos nesse momento, se for negociar, que seja pelo valor cheio. Quando eu digo valor cheio, o que é que se imagina com valor cheio? Entre 10 e 15 milhões, tipo, o topo, até passando até do justo de mercado para um jogador com 30 anos e tal. Então o Náutico poderia ficar a cavalheira nessa situação de esperar. Pô, eu não quero perder o jogador, mas se chegar entre 10 e 15, aí eu também não tenho o que fazer. Então o Náutico se colocou nessa situação por muitas vezes. Mas após o que aconteceu naquele jogo contra o Retrô, aí trouxe fatores novos. A gente comentou isso no pré-jogo de ontem também. Aquele jogo contra o Cruzeiro, o fato do que aconteceu contra o Retrô foi utilizado em campo, parte dos jogadores do Cruzeiro, chegaram até a agredir o próprio Jean Carlos, que o VAR não viu e não puniu. Jean Carlos foi especulado em times como o Botafogo e o próprio Cruzeiro, e torcedores de outros times citando o caso contra o Retrô para reprovar um possível desejo do seu próprio clube no atleta. E agora também não adianta também discutir o método do que de fato aconteceu. A gente já discutiu muito isso à época, mas a gente sabe que nos dias de hoje, em 2022, às vezes a justiça não se faz presente na imagem, sabe? A justiça se fez nos tribunais. Jean Carlos foi punido pelo que fez, mas na imagem dele, ele foi punido até pelo que não fez. Então, isso é um fato que está ocorrendo, e isso influencia tanto no querer do jogador de sair do país, como até da direção do Náutico de também não fazer mais agora de tudo para impedir que ele saia, né? Passa a considerar.
Veja, eu costumo dizer o seguinte, que uma eventual venda de Giancarlo teria de ser pelo menos US$1.200.000 para bater 5 milhões. No começo da temporada eu falava em 7, né, que eu não aceitava por menos de 7. Mas considerando o momento, né, eu acho que 5 seria algo minimamente justo, né? Mas será que o Náutico consegue?
Então, é porque tem esses fatores externos, Renato. Não é só mais uma questão de valor de mercado. Valor de mercado perante a um convencimento da diretoria pelo valor que ela acha justo. Tem esses fatores que tá contando, tá pesando. E aí, é como eu digo, são tantos fatores que você vai dar um peso para cada fator. Eu disse um dos fatores agora que eu acredito que esteja pesando consideravelmente. Mas você também não pode descartar a questão que o Náutico não conseguiu fazer um time competitivo para ter um atleta numa fase tão boa como o Jean Carlos nos últimos 3 anos. Isso pesa também. Questão de desmotivação do atleta, não de entrar em campo e correr e buscar a vitória para o Náutico, mas uma desmotivação de conseguir voos mais altos, né? De conseguir um acesso à Série A que deveria ter vindo no ano passado, de conseguir qualificar o elenco ao ponto de o Náutico disputar um grande jogo na Copa do Brasil. O Jean Carlos está numa vitrine maior, acho que ele merece também isso. Isso bate um pouco na cabeça do jogador, né? Então, já que o Náutico não consegue oferecer isso, tem a opção de você ir para o estrangeiro, porque você vai atender a outras situações também, que é desejo do atleta e de qualquer jogador, na verdade, que é você conseguir uma estabilidade financeira, que é você conseguir fazer o famoso pé de meia. Então, indo para fora, ele pode tentar conquistar isso, né? Então, é uma situação muito complicada, com que vários fatores entram aí, acabam influenciando nesse caso de Jean Carlos.
É, tem uma coisa também que eu estava até comentando com o pessoal lá na sede, antes da gente entrar no estádio para ver o jogo, que era a seguinte: imagine você em um time que disputa uma Série B, com um potencial muito bom para times da Série A, por exemplo, além de times de fora do país, Europa, Leste Europeu, Oriente Médio, para ganhar muita grana, certo? Se esse time que você se encontra, ele é uma equipe que disputa as vagas mais altas, que disputa o acesso, que está sempre lá na briga, que vai para cima no estadual, ganha o estadual, mas que segue numa sequência para disputar um acesso, que tem objetivos maiores, que chega nas oitavas de uma Copa do Brasil, quartas, por exemplo, qualquer torcedor, qualquer jogador, ele se sente minimamente motivado a ter uma continuidade. Quando a gente está falando de um jogador agora, como o Jean Carlos, por exemplo, o que ele observa? Jean Carlos está aqui desde 2019. Ele subiu da Série C para a Série B em 2019, mas ele presenciou na Série B de 2020, na B de 2021, na B de 2022, o quê? Um time que na B de 2020 começou bagunçado, foi para o Z4, conseguiu se reestruturar e se livrou do rebaixamento. Em 2021, um time que nas 14 primeiras rodadas não perdeu, ficou no G4, mas desandou completamente, ficou lá no meio de tabela. Em 2022, ele observa um time que só briga contra o Z4. Qualquer profissional fica desmotivado numa coisa dessas. Eu não vou dizer aqui que, pô, mas Jean Carlos recebe todo mês em dia, então ele tem que estar focado. Isso aí, na teoria, é muito fácil da gente falar. Ele precisa estar focado para poder jogar bem. Ok, não tenho a menor dúvida que ele vai estar focado todos os jogos. Mas eu tenho certeza absoluta que, durante a semana, ao colocar a cabecinha no travesseiro, ele vai lembrar daquela proposta de fora, de um time que chega e diz, a gente está brigando aqui para o título iraniano. E além do título iraniano, tu vai ganhar $400 mil. Um exemplo só. Não tem como não mexer com o cara. Não tem como. E aí uma eventual saída de Jean Carlos vai doer em todo o torcedor, todo mundo vai ficar chateado, triste, a gente vai ficar cobrando por uma reposição, mas é puramente um reflexo do patamar que o Náutico se colocou, pelo menos eu acho. Porque aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu duvido que se o Náutico hoje tivesse ali entre quinto e quarto colocado brigando para subir, eu duvido que Jean Carlos sairia.
Se não tivesse na Série A, Renato, o Náutico vai para estar na Série A.
A menor dúvida, aí já é a menor dúvida, não tenho nem dúvida, estou falando até no conceito de disputa de acesso. Porque na Série A, meu amigo, aí não tem, Jean Carlos não queria ir embora, Hereda não queria ir embora, que a gente sabe que ele quer, Haldinei não queria ir embora, ninguém.
E ele tem uma questão de valorização, porque veja, Jean Carlos ganha 110 mil no Náutico, ele ganha pouco, ele ganha o máximo que o Náutico pode pagar. Mas ele ganha pouco. Se o Náutico tivesse na Série A, o Jean Carlos estaria ganhando 150, porque
150 para o Jean Carlos. Era 200 pau.
É, porque na Série A, 150, 200, é a média. É a média do que recebe um jogador na Série A, mesmo com um time como o Náutico. O Náutico ia ter média salarial entre 150 e 200 mil. Ia ter jogadores ganhando até mais do que isso. Então, isso também frustra o atleta. Ele sabe que o Náutico era para a Série A. Eu já falei isso aqui, eu até procurei no Twitter para ver se eu tinha falado no Twitter, mas eu acho que eu falei em alguma live aqui. Há algum tempo eu falei isso, que o Náutico, a gente, na verdade, a gente vive uma realidade paralela aonde o Náutico não subiu. Talvez seja a única. Brincando um pouco com aquele filme da Marvel, eu acho que de 1 milhão de realidades a gente vive na única realidade aonde o Náutico não subiu. E o Náutico teve que se esforçar muito.
Muito!
Para conseguir ficar na Série B no ano passado. Porque ninguém acredita. Ninguém acredita. A turma lá fora não acredita que o Náutico não subiu naquele ano. porque a turma viu a campanha do Náutico, não, na questão da, não só na questão da pontuação. A turma viu o Náutico jogar e disse, pô, isso aí é acesso. Tanto é, que mesmo com pontuações muito, muito fortes esse ano, de times como Cruzeiro, como Vasco, é quase que unanimidade nas pessoas que abordam o assunto de dizer o seguinte, olha, é uma campanha muito boa, tal, mas não jogam a bola que o Náutico jogava no ano passado. Então, por aí vocês tiram. O ano passado a gente tinha a pontuação e tinha a bola. A gente está vendo times hoje só com a pontuação. Então, é quase que inacreditável que o Náutico não tenha subido no ano passado. A gente está numa realidade dura e cruel que o Náutico está na Série B. Em todas as outras, o Náutico está na Série A, o Náutico mudou de patamar, o Náutico teve uma cota de 40, 50 milhões... O Náutico está com Haldner motivado, Hereda motivado, ganhando bem e evoluindo. Jean Carlos, Camutanga é líder da defesa, o Náutico se reforçou com outros atletas. Então, em todas as outras realidades, esse é o Náutico. Mas a gente está na mais cruel. O Náutico ficou na Série B, desmontou completamente a espinha dorsal, não porque quis, mas porque ela foi desfacelando conforme o tempo passou, e a gente tá aí hoje, tendo que comemorar uma vitória em casa depois de 7 jogos, sem conseguir vencer em casa, para poder ficar um pouquinho só distante da zona de rebaixamento da Série C. Desculpa.
É complicado, né? Mas vamos ver, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à reposição também, porque, porra, bate logo uma preocupação enorme em relação a isso, mas vamos lá, né? Ô Atos, antes de você falar, eu quero que você fale sobre Carpina, que Carpina está embora, está indo para o Chipre. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para você que está acompanhando aqui a nossa live no Twitter, na Twitch, também no Facebook, que essa live pós-jogo aqui no TimbuCast é um oferecimento da Bridge School. Acesse o site www.bridgecursos.com.br e aí você conhece um pouco das sedes da Bridge School, tem no Recife, na Zona da Mata e também no Agreste Pernambucano, inglês de qualidade para você construir o seu caminho com a Bridge School, parceiros aqui do TimbuCast. Fala um pouco sobre...
Manda a turma seguir aí o Náutico na Twitch, Renato. Manda a turma fazer um cadastro, que eu acho que tem muita gente nesse momento assistindo o TimbuCast na Twitch, mas sem se cadastrar. Faz um cadastro, rapidinho aí. Faz o cadastro, você já segue.
Já vai em frente, meu amigo, já vai em frente, vá dizendo.
Então, a gente precisa chegar a 1.000 inscritos, e a gente sabe que o telespectador do TimbuCast tem total capacidade de conseguir chegar a essa marca. A gente está com acho que quase 600 no momento, mas a gente tem 400 ao vivo. Dá para atingir essa marca, se não atingir na live de hoje, durante a semana, na próxima live, mas já vai fazendo o seu papel aí. Você que está assistindo na Twitch, sem estar inscrito na Twitch, faz a inscrição, é rápido, é só alguns dados básicos, e-mail e senha e tal, e começa a seguir o canal do TimbuCast aqui na Twitch.
Pronto, acabei de responder o Tricolor aqui, porque João Grilo, ele colocou aqui no Twitter um depoimento sobre ele com o Jean Carlos, assim, o que ele, como torcedor do Náutico, enxergou de Jean Carlos, a idolatria. Aí o torcedor do Santa, meu Deus, vergonha alheia de ler isso, não sei o que. Porra, o cara idolatrava caça-rato, porra. Caça-rato, velho.
Walter.
Flávio caça-rato, o cara idolatrava, velho. Tá querendo falar de Jean Carlos. Um dos melhores jogadores do Nordeste, porra. O cara tá querendo falar de Jean Carlos, porra. Pelo amor de Deus, porra. Vai se enxergar, velho.
Isso é coisa de torcedor, porra. Torcedor faz essas brincadeiras. Aí só pra provocar.
Pelo amor de Deus, bicho. Eu tive que responder. Olha, eu não entro em debate de torcida aqui, não. Mas tem hora que é foda. É difícil. Mas vamos lá. Fala um pouquinho, Atos, sobre Carpina, que tá deixando o Náutico, Carpina, né? Não teve chance, o pessoal não quis Carpina.
Enfim. É o fim melancólico, o final triste de uma tragédia já anunciada. Eu chamo de tragédia porque, sei lá, você está assistindo a gente pode até achar que, ah, não, mas Carpina não é esse jogador todo. Mas na base, ele demonstrou, ele apontou para ser. Então, você que teve Thiago, e Thiago foi vendido, você que, querendo ou não, formou Hereda, apesar que boa parte da base de Hereda foi feita no Vasco, mas querendo ou não, Hereda contribuiu muito dentro de campo.
Carpina foi o melhor do sub-20 da Copa do Nordeste, né?
Então, Carpina era o produto para render algo dos últimos 3 anos do Náutico. Então, se você não tinha esperança que Carpina fosse essa figura que ia trazer algum retorno para o Náutico, seja em campo ou seja financeiramente com a venda, então comece a observar que seu clube ele não formou ninguém nos últimos 3 anos. Porque teve Eric ali em 2017, né, que Eric começou, salvo engano, Thiago em 2019, e era para Carpina ser a próxima peça. E o Náutico não soube trabalhar. Não soube trabalhar o jogador. Sempre atrasou a evolução do jogador, o que o jogador poderia começar a entrar nos jogos. Isso era para ter sido feito não esse ano. Esse ano, ele começou o ano muito bem, mas esse ano muito bem que ele começou, ele era para ter feito no ano passado, ainda em 2020, aonde ele jogou só parece que um jogo no estadual, onde o Náutico jogou com o time todo de juniores, e depois ele não foi aproveitado mais. Então todo esse processo de jogar boa parte dos regionais, o Náutico era para ter feito no ano passado com ele. E também não fez muito também, porque o Náutico não jogou a Copa do Nordeste ano passado. Enfim, é uma sequência de situações onde o Náutico chegou a esse momento agora. O Náutico tem um jogador, ele já está com 22 anos, salvo engano. Ele não é um jogador pronto. Eu concordo com isso. Ele é um pouco distante em questão física, em questão de preparação, em questão de intensidade. Mas por que ele é? Por que ele é? Porque o Náutico não soube preparar ele da forma correta. Porque às vezes eu vejo muita gente explicando a situação de Carpina. Ah, ele não tem intensidade dos outros. Mas por que não tem, porra? Então por que não tem? Parece que Carpina chegou ontem no Náutico. Tipo, ah, a gente contratou um jogador e acabou de descobrir que o jogador não tem uma preparação física boa. Não, a preparação física de Carpina foi construída pelo Náutico, pô. Então se ele não tem isso, o culpado é o Náutico, pô. Se ele não tem ritmo de jogo, o culpado é o Náutico. Se ele não conseguiu evoluir, tudo o culpado é o Náutico. E acabou nessa situação aí. Ele foi escanteado em um primeiro momento, né? Essa palavra escanteado aí deu o que falar, né? Porque talvez não está inicialmente nos planos como primeiro reserva seria a palavra correta, mas muita gente reagiu a quando eu falei que ele estava sendo escanteado no começo da Série B. Acabou se concretizando, participou em alguns jogos esporádicos quando o Náutico não contava com vários jogadores ou quando o Náutico estava se propondo a jogar com o time reserva. Aí ele tinha alguma participação, mas a gente percebeu que ele não fazia, de fato, ele não fazia parte dos planos e acabou culminando agora. Aí também teve uma questão pessoal dele no último, dá para botar aqui, 45 dias aí, o pai dele sofreu um acidente vascular. Isso afetou ali o jogador também. Isso foi só a cereja do bolo, na verdade, né? E agora, pelas informações que a gente tem, ele tá de saída, tá negociando com o time do Chipre. Se eu quiser ter algum tipo de acompanhamento aí do futebol de Carpina, porque até semana passada eu não sabia. Até semana passada não, até quarta-feira eu não sabia onde ficava o Chipre. Mas eu já aprendi que parece que fica na Europa. Em algum local da Europa ali fica o Chipre. Mas o Náutico está negociando o jogador, parece que não tem valores envolvidos, o Náutico fica com uma porcentagem, deve ser uma porcentagem baixa, mas enfim, é um triste fim para uma tragédia anunciada.
Pois é de se lamentar, muito essa questão de Carpina. O Náutico vai ter uma semana cheia agora de trabalho. Rapaz, antes da gente chegar nos troféus, bicho, o jogo começou... A chuva ela tinha dado uma aliviada, né, ao longo da tarde. A noite ainda choveu um pouquinho. Mas tinha poça d'água, velho.
Foi, rapidamente subiu.
Caralho! Eita, foi mal até pelo palavrão, mas... Enfim. Bicho, não existe, velho. Não existe uma poça d'água com uma chuva fraca, velho, no começo da noite.
Parece que o solo não tá conseguindo absorver nada, né?
Nada.
Parece que é tipo um, sei lá, um piso. Tem um piso ali embaixo. Tá parecendo que tem um piso queimado ali e a grama em cima. Qualquer chuva já é água. Parece que o solo ele não consegue absorver mais nada. É impressionante.
É um absurdo. Enfim, são alguns pontos que a gente está observando aqui. Vamos chegar agora na reta final aqui da nossa live. Troféu Cookie Atos. Não tem muita opção, né?
Não, na verdade tem muita.
Assim, não, mas assim, em relação a eleger o principal.
Não, eu vou deixar você eleger, mas, enfim, vai estar bem entregue. Mas, cara, eu sei em quem você vai votar. No final,
eu gostei dou o direito... Muito de, eu gostei muito de Jean Carlos. Não é por conta de clima de despedida, mas é por conta eu vi um jogo de Jean Carlos hoje, como os jogos...
Vai votar em Jean Carlos,
naquela grande fase. Não, vou votar em Richard Franco, pelos dois gols. Pronto,
fazer o seguinte. Eu dou o direito de desempate a você. Eu dou o direito de desempate a você. Pra que no final, Richard Franco...
Vitor Ferraz jogou muita bola também.
Mas eu não posso deixar de dar esse troféu pra Vitor Ferraz, porque...
Ele jogou muita bola, velho. Foi foda.
Que jogador é Vitor Ferraz,
cara?
Eu tenho que colocar... Eu, numa brincadeira... Quem conseguir pegar essa brincadeira, pegou. Eu coloquei no Twitter. Obrigado, Náutico Mil Grau. Porque Vitor Ferraz joga demais, velho.
Pegava umas bolas ali, que ele tinha uma consciência... que você nota a superioridade da consciência dele em comparação com os outros.
É impressionante, velho. É incrível como ele não erra nada, ele faz tudo certo, todos os domínios ele acerta, toda a divisão de jogo, a distribuída de bola, o toque de lado de Vitor Ferraz não é um toque de lado. A gente brinca até muito com... Ah, não, esse jogador só faz tocar de lado. Olha, existe toque de lado e toque de lado, por incrível que pareça. Existe isso. O Vitor Ferraz dá muitos toques de lado, que é uma evolução do jogo, de uma coisa impressionante. É um toque simples, mas ele já viu a jogada que vai acontecer no futuro. Ele sabe como vai ser a movimentação com aquele simples toque de lado. É um jogador incrível, é um roteiro absurdo, é coisa de cinema. O Brasil não tem cultura de criar filme, de produzir filme, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, tem. Mas a história de Vitor Ferraz chegando no Náutico, o bastidor de Vitor Ferraz chegando no Náutico, o que motivou Vitor Ferraz vir ao Náutico e como isso se deu, se isso está na mão de um roteirista americano, ele faz o filme, porque é uma história incrível, uma história única, que o final costuma dar muito errado, e com Vitor Ferraz foi exatamente o contrário. É o jogador falando o que quer jogar, é o jogador dizendo que pode produzir, é o jogador implorando que o clube desse uma oportunidade, confiasse no que ele estava falando, e de fato ele tinha muito para entregar. É impressionante, é incrível.
Mas eu vou deixar com o Franco pelo fato da evolução.
Merecido. Eu precisava falar sobre Vitor Ferraz.
Mas Vitor Ferraz, ele merece uma menção ultra honrosa pelo futebol dele, porque inclusive eu conversei isso com a pessoa que estava junto de mim na hora do jogo. Quando o Vitor Ferraz pegava na bola, ele tinha uma consciência, uma classe que você nota que é algo diferenciado de uma Série A. No entanto, embora seja diferenciado numa Série A, talvez não na mesma intensidade de uma Série A. Por isso que ele consegue se encaixar tão perfeitamente para uma Série B. Ele merece uma baita menção honrosa. Oi.
Tem muita gente perguntando pro Souza. Eu vou ser super sincero em relação a Souza. Existe de fato um desejo.
Um movimento,
acho que pronto, boa palavra. Existe um movimento que, com o Jean Carlos saindo, que Souza seja um nome. E é um nome que é forte tanto na diretoria quanto por parte do jogador. Então, são dois interesses que podem vir a convergir. Então, todas as informações que eu tenho a respeito disso é mais ou menos por aí. Não é nada do tipo Souza é o novo jogador do Náutico. Souza será contratado com certeza pelo Náutico.
Saiu no GE a notícia, né? Falando que o Náutico já está na busca dele, né?
Mas é um nome. É um nome forte. Eu não ficaria surpreso. Se eu tivesse que fazer uma aposta, ah, se Jean Carlos sair, tu acredita que Souza vem? Eu acredito.
É, ele está com 34 anos, né? Se ele tiver um bom histórico do ponto de vista físico, se ele não for aquele atleta que se machuca muito, tem acho que ele pode ajudar bastante em um projeto para assim, para 2023, né? Eu não vou ficar aqui querendo alimentar ilusão de 2022. Eu acho que o Náutico hoje ele precisa criar um alicerce para o próximo ano. E a partir do momento que se criar um alicerce para o próximo ano, buscar reforços que coloquem o Náutico numa briga de fases avançadas de Copa do Brasil, fases avançadas de Copa do Nordeste, busca pelo título, obviamente, busca de tri-pernambucano e aí de um acesso à Série A. Oi, Atos.
É, o Guga perguntou ali se eu aprovava. Veja só, o Souza foi um jogador que eu já brinquei muito aqui com ele, que eu acho que eu digo isso desde 2019, para poder fazer uma crítica à diretoria do ponto de vista de limitação de mercado, de sempre buscar repatriar, sempre buscar outros nomes, eu sempre dizia o seguinte, é uma tese que eu tenho, inclusive eu discuti com o próprio Diógenes aqui numa entrevista, dizendo que o Náutico só consegue fazer grandes investimentos em jogadores que já passaram por aqui. Foi assim com o Chiesa, foi assim com o Eric, foi assim com, vamos botar, Ronaldo Alves também. Dá para citar mais alguns, mas enfim, não estou lembrando agora. Mas é sempre nesse perfil. O Náutico nunca vai num jogador, pelo menos para começar a temporada, num jogador que foi muito destaque na Série B, por exemplo, e recebe um salário de 80 mil. O Náutico vai trazer esse jogador? Não. O Náutico não faz esse tipo de contratação. A não ser que ele tenha um histórico aqui. E eu dizia que o próximo grande jogador, porque só faltava ele, na verdade, depois que o Náutico trouxe esses que eu citei, seria Souza. Seria Souza. Eu disse, pode anotar, um dia o Náutico vai trazer Souza.
Outro rapaz, um jogador. Fale, conclua.
Porque é um jogador que tem uma qualidade diferenciada, é um jogador que ele tem um salário médio para alto e tem essa característica de ser um jogador que já passou por aqui. Então eu sempre imaginei que Souza poderia voltar um dia. A respeito de se eu aprovo, eu fui perguntado sobre isso no ano passado, naquele time de Hélio. E eu achava que não era o caso, sabe? Porque aquele time estava muito fechado. E pela
forma a gente precisava de zagueiro e ponta.
Exato. E a gente precisava de jogadores com características que não passavam nem perto da de Souza. Agora não se trata disso. Agora passa a ser um jogador muito útil, sabe? Porque é um jogador que a gente já imagina, caso ele venha, o Jean Carlos não vai estar aqui. Então ele vai suprir essa situação com o Jean Carlos. A característica não é parecida, mas é um jogador que atua no meio campo e atua com qualidade. Então ele pode ser utilizado ali no lugar de Jean Carlos e ele entrega uma bola parada muito forte. Inclusive melhor do que a de Jean Carlos. Inclusive melhor do que a de Jean Carlos. Eu não tenho dúvida disso. Ou foi outra questão que o torcedor também já vi o torcedor debatendo nas redes sociais. Que quem bate melhor falta? Jean Carlos ou Souza? Jean Carlos bate muito bem falta e teve em toda a passagem no Náutico, ele desempenhou muito bem nas faltas e nas bolas paradas. Mas Souza é melhor. Souza é melhor porque Souza tem uma vantagem da falta próxima à área, que talvez seja um defeito, digamos assim, de Jean Carlos. Jean Carlos ele tem essa característica de pegar forte. Então, nas bolas muito próximas ali ao gol, não dava tempo, né, da bola conseguir descer o suficiente depois que passava da barreira, pela força que ele imprimia na bola. Já o Souza não. O Souza tanto bate essas faltas de longe que o Jean Carlos bate, talvez nessas faltas de longe o Jean Carlos seja mais efetivo, mas o Souza ele ganha todas aquelas bolas próximas ali à área, porque ele bate também bola colocada, né? E escanteio, ambos têm qualidade. Então, eu acho que um jogador com a bola parada, porque ainda mais não é só o fato dele ter uma boa bola parada, é o fato que a gente vai perder um jogador que tem uma bola parada forte.
Então, chute médio de distância que é muito bom, né?
Vai ficar meio que deserto essa necessidade, né, de uma bola parada. E ele vai trazer isso também. Então, eu acho que para hoje, para essa situação que o Náutico está agora, seria uma boa opção.
É, vamos ver se o Náutico vai de fato concretizar essa negociação, que para mim ela deve ser independente da saída ou não de Jean Carlos. Vamos guardar.
O Coelho está fazendo uma pergunta ali. 70 conto.
O salário dele?
70 conto ele vem.
Ok. Troféu deu ruim, Atos.
Porra, velho. Num jogo como esse? Porra. Eu gostei da zaga. Carlão, seguro. Bem... João Lucas, boa partida. O Ralf se machucou.
Não dá pra jogar, Ralf, né?
Machucou. Pedro Vitor fez o gol. Giovani trabalhou com movimentação.
Quem entrou no segundo tempo?
Niltinho entrou no segundo tempo. Chegou a fazer um gol que foi anulado. Pô, difícil, difícil. Porra, pra quem vai dar esse troféu deu ruim?
Tu que sabe, porra.
A turma tá falando... Ah, Tavares, pronto, vai.
Pronto.
A turma ajudou ali, lembrando.
Jonathan Tavares ganhou o troféu de ruim dessa...
Não, não melou o uniforme.
Pois bem, o... Como é? Richard Frank ganhou o troféu Cook. Jonathan Tavares ganhou o troféu de ruim. Instagram, @TimoCast. Twitter, @TimoCast, _CNC. facebook.com/TimoCast. Aqui na Twitch, para quem está acompanhando, volta lá para se inscrever, para se vincular ao nosso canal aqui na Twitch. Para quem está no Twitter, é só botar para seguir mesmo. Para quem está no Facebook, certamente já está acostumado. Na sexta-feira, a gente vai estar de volta aqui na... Vai estar de volta no YouTube, para você poder acompanhar por lá.
Eu ia falar de melhor por lá, se foi Renato.
Estaremos nessas outras plataformas. É para falar o que de menina?
Tu ia falar, tu disseste que botasse na pauta.
Quer deixar para a próxima live?
Bora deixar para a próxima live.
Vamos deixar para a próxima live. A gente vai falar de Mirinda, que é candidata à presidência da Federação Pernambucana de Futebol.
E eu já fiz alguns acertos com ele.
Pronto, olha aí. Atos estava em negociação com ele. A gente vai colocar a foto na próxima live. Um abraço a todos, galera. Final aqui da live. Valeu. Finalmente o Náutico venceu nos aflitos. Vamos torcer para que se mantenha dessa forma. Abraço, galera. Valeu. Tchau. Quer dançar? Quer dançar? O time vai te ensinar. Quer dançar?